Fazer os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de humor. Eu sou Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui, curso de humor, e sou host também do podcast Minuto de Silêncio. Vão lá no nosso site, minutosilêncio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso de humor da Academia Internacional de Cinema, que começa nesse sábado, inclusive. Você pode ir lá no site da Academia Internacional de Cinema ter mais informações. Então, sábado será a nossa primeira aula. Os professores são Fernando Aragão, Haroldo Mourão e o Paulo Carvalho. Então, se você tem interesse em fazer um curso de humor que aborde desde esquete, passando por stand-up, personagem e chegando até internet, se inscreva lá, é um curso bem interessante e bem completo. Eu sou também professor do Ateliê Artístico, da ESPM, e da Estação das Letras, que quero anunciar uma promoção para vocês. Você, ouvinte do Rio de Janeiro, pode chegar lá na Estação das Letras. É um curso de texto de humor. São 4 aulas abordando diferentes modalidades de escrita de humor. O curso está R$400 para quem se inscreve lá sem ser ouvinte do podcast. Mas você que é ouvinte vai chegar lá e vai dizer: eu sou ouvinte do podcast do Vinícius, sou ouvinte do Minuto de Silêncio, sou ouvinte do curso de humor. E pronto, você vai ganhar um desconto e vai pagar R$280. Tá? Mais informações dos cursos você pode ver no post no site do Minuto de Silêncio, que lá tem o endereço dos cursos, tem as informações necessárias, tá bom? Então vamos à nossa aula de hoje. Hoje o papo aqui é sobre humor e história, que é uma categoria de humor bem comum. O Monty Python brincava com história, Caceta, Junto e Misturado, Porta dos Fundos brinca com história, o Zorra brinca com história. E agora tivemos recentemente a série na Globo, Filhos da Pátria, que era uma comédia histórica também. Então hoje eu vou falar aqui, claro, como sempre, né, como humorista, mas sem perder de vista também que eu sou licenciado em História. Então minha primeira formação foi em História, o que me dá um pouco mais de propriedade, talvez, para falar do assunto, né? Não vai ser um cara que não sabe nem direito o que é história que tá falando, né? Então, eu tenho uma experiência em lidar com história também do ponto de vista acadêmico, né? A primeira coisa para se falar de humor e história, então, é entender um pouco melhor o que é história, com H maiúscula, a história. Porque provavelmente você que tá fazendo esse curso de humor, você já tem uma noção, né, do que é humor, de como funciona, e acha que sabe o que é história, né? A história, é importante a gente ter em mente que a história, com H maiúscula, história, matéria, né, ela não é uma linha reta, né? Ela não é uma única verdade. Muitas vezes, quando a gente aprende uma história mais positivista, factual, a história é uma coisa só, né? São aqueles grandes feitos, aqueles grandes heróis, esse tipo de coisa. Só que a história acadêmica, na verdade, ela é multifacetada e interpretativa. Ou seja, se você for fazer uma piada com Dom Pedro, você tem 20 milhões e 403 mil possibilidades, mais ou menos, de fazer isso aí. Você pode pegar, por exemplo, a imagem tradicional do Dom Pedro, pode pegar a imagem caricatural do Dom Pedro, pode pegar uma imagem mais realista do Dom Pedro. O que, que eu estou chamando de imagem mais tradicional, mais caricatural e mais realista? Mais tradicional, essa coisa do Dom Pedro herói, libertador, líder da independência. Uma coisa mais caricatural, essa coisa do português, burro, o Dom Pedro que queria só trepar e não queria ser governador. Uma imagem mais realista, uma imagem do Dom Pedro mais humano. Aquele Dom Pedro, inclusive, que não estava sobre um cavalo branco, fazendo independência, levar em conta as dificuldades que ele passava, esse tipo de coisa. Além disso, toda abordagem histórica, ela acaba tangenciando alguma linha política, né? Então você pode ter abordagens históricas mais para a direita, mais para a esquerda e por aí vai. Então tudo isso são possibilidades históricas. Você vai ter que escolher um ponto de vista para abordar. Até porque na história não existe uma única forma de Dom Pedro, né? A história é justamente o debate de fontes e linhas de pensamento. Já o esquete, a série, ele vai ter que comportar uma dessas visões. Então a primeira coisa que você tem que fazer ao criar um texto cômico, histórico, é se perguntar: que visão do personagem eu quero, né? Porque afinal, a história é uma ciência humana, né? Mas uma ciência. E o texto de humor é uma ficção. Então, quando você vai ficcionalizar a história, em algum momento, você vai ter que abrir mão dela como ciência. Então, sendo bem simplista, para ser didático, né? Duas formas de você pensar o humor histórico. Uma é a mais usada. Eu pego o cenário histórico, né, e faço uma piada. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial na piada mortal do Monty Python. A história ali é só o cenário, né? E a outra forma, né, que é a menos usada, eu vou tentar me aproximar ao máximo de algum debate histórico. Vou respeitar algumas questões da época. Vou tentar acrescentar algo a esse debate. Vou usar humor para aprofundar alguns temas, questões, como, por exemplo, aconteceu recentemente no Filhos da Pátria. É outra abordagem histórica, né? Uma coisa interessante que eu acho que o humor funciona muito bem e acrescenta a história como ciência, e que ainda é muito pouco usado, é levantar questões, é ajudar a fazer perguntas sobre a história da humanidade, pois o humor ele tem essa ironia, né? Tem esse aprofundamento, ele pode botar o dedo na ferida mesmo, né? Que às vezes a ciência não tem. Ou por não ter esse lado lúdico do humor, embora devesse ter em alguns momentos, ela acaba abrindo mão de hipóteses mais extravagantes que o humor sugere, né? Pra ser uma coisa mais documental. Então vamos lá. Eu posso fazer um sketch mais raso historicamente, o que não significa que seja menos engraçado, né? É raso porque ele não serve ao sketch ser profundo historicamente. Por exemplo, Cabral chega ao Brasil, encontra um índio e ambos já começam a conversar em português. E aí vem aquela sequência de piadas tradicional, né? Do lado do Cabral, descobrimentos, índios pelados e tal, por aí vai. Isso é uma possibilidade mais rasa da abordagem histórica. O que eu tô querendo dizer é uma outra abordagem que a gente poderia usar a história como ciência como setup de uma piada. Então vamos lá. A premissa poderia ser: como Cabral descobriu o Brasil se aqui já tinha gente? Isso é uma questão histórica, de fato, né? Uma questão de ensino de história, na verdade, né? Usar o termo descobrimento ou não. Isso foi um debate muito comum no final do século XX e começo do século XXI. É possível descobrir um lugar já descoberto antes por outro povo? Aí a gente usaria o humor para criar possibilidades. E se fossem os índios que descobrissem Portugal? Aí a gente faz uma cena dos índios chegando a Portugal e descobrindo Portugal. Essa ideia que eu falei agora dos índios descobrindo Portugal foi uma ideia minha que eu escrevi pro Zorra. Acabou que essa ideia não foi ao ar por N motivos, né? Porque às vezes não é muito na linguagem do programa também. Nem tudo que a gente escreve vai pro ar, é importante vocês terem isso em mente. Mas percebam que como premissa, tá muito mais aproximada da história como ciência, por levantar um debate, questionar fontes, apresentar possibilidades, do que outras abordagens, né? Então isso é uma forma de você tentar dialogar mais com a história como ciência. Outra coisa que é bem interessante é que a ficção, né? O humor, no caso, diferente da ciência, você pode trabalhar muito com se, e se. E se isso fosse isso, e se isso fosse aquilo? Porque na história, na verdade, você não pode falar: ah, se foram os alienígenas que construíram as pirâmides do Egito? Porque não existe nenhuma evidência disso. Se você falar isso numa universidade, qualquer universidade do país, vão rir de você. Só o History Channel é que acredita nisso. Mas no humor, você pode brincar com si à vontade. E se o Hitler fosse mulher? Se Hitler fosse bonzinho? Se Hitler fosse norte-americano? Se Hitler fosse gay? Se Hitler voltasse hoje? Foi assim, inclusive, que se chegou no livro, no filme de comédia, né? Ele Está de Volta, que é um filme que recomendo que vocês vejam, que trata do Hitler nos dias atuais. Ou seja, pro humorista, esses sis, né? E se isso, isso e aquilo, são muito importantes. Cada novo si desse, dá para desenvolver uma ideia. O Hitler mulher, é possível desenvolver uma ideia disso. Hitler gay, é possível. Hitler norte-americano, tudo isso. São ideias que dá para você escrever um sketch disso. Então nota como a história, ao ser questionada e ao ser variada, ao ser acrescida, ela é material para o humorista. Né? Bom, dito isto, eu vou falar agora com o André Bolsinhas, que é ainda hoje professor de história, pasmem, senhores. Ele é doutor em história, já escreveu para o Porta dos Fundos, atualmente está no Zorra. Escreveu também a série que eu citei aqui, Filhos da Pátria, do Bruno Mazeu, né? Então vamos ao papo com o professor André Bolsinhas, meu amigo de Zorra. Vamos lá. Hoje eu tô aqui na redação do Zorra, com meu parceiro de Zorra, que é o grande mestre e professor de história, André Bolsinhas, que é roteirista aqui do Zorra. Ele vai dar um oi pra vocês, em algum momento talvez entre alguém aqui na sala, você vai ouvir um barulho e tal, que aqui é uma redação muito silenciosa, vocês vão perceber. Fala, dá um oi aí pra essa galera que tá ouvindo, Bolsinhas.
Oi, pessoal, tranquilo, estamos aqui trabalhando, uma entrevista no meio do trabalho. Vamos ver como é que isso vai rolar.
Fala aí pros alunos, como é que é essa parada de ser professor de história e roteirista de humor? Caso tenha algum louco também que seja professor, né, e queira se aventurar.
Cara, a vantagem de fazer as duas coisas é que você ganha mais, né? Você ganha dois salários, né? A família agradece. Na questão de escrever, assim, a boa aula de história também é uma história, né? Você conta uma história, com começo, meio e fim. E o sketch, o bom sketch, assim, o bom episódio, ele tem começo, meio e fim. Então, você pensa tudo como uma narrativa. Nesse sentido é bom. Ô, chefe, não, a gente tá trabalhando aqui.
Como é essa parada, você, de trabalhar com história,
que é uma coisa que tem ares científicos, né, digamos assim, e escreveu o humor, que é uma coisa ficcional. Tem algum momento que tem essa contradição, tu fica assim, porra, não, mas aí não foi assim que aconteceu, eu tô sendo escuro, eu tô indo contra meus aprendizados e histórias. Como é que você concilia isso?
Cara, no sketch é fácil, assim, porque você tem que abrir mão. Então, no sketch, não importa o que você sabe, não importa a realidade. Você tem que jogar com o que as pessoas sabem. Num projeto como o Filhos da Pátria, ou enfim, se fosse o caso de fazer uma novela histórica, aí é mais delicado, porque você tem que colocar a história, com letra maiúscula, digamos assim, a serviço da narração. Então, às vezes, você tem que abrir mão, mas às vezes abrir mão é um problema, porque aí você está ferindo o que aconteceu. Assim, no Filhos da Pátria, por exemplo, era mais... A discussão era mais interessante, assim, em que medida a gente podia sair do que aconteceu, de como era. Eu me lembro de uma discussão, assim, sobre banheiro. Assim, tinha banheiro? Para uma cena tinha que ter banheiro. Só que não tinha banheiro. E aí, que se dane a história, assim. Para a cena era melhor ter banheiro. Então era uma discussão, cada hora um lado cedia.
Mas
aí
não tem assim, aquele cara que fica na internet assim, porra, é um burrão aí, não tem banheiro, os caras não consultaram um professor de história e tu tá lá fazendo.
Cara, deve ter, mas eu não vejo a internet. Eu não li. Não, a gente sabe, assim, que no Filhos da Pátria tem umas escapadas. Mas é uma comédia, assim, a gente sabe disso, a gente tá armado nesse sentido. Se alguém reclamar, enfim, vai reclamar sozinho, né, porque...
O cara não percebe a importância.
É, enfim. Não, o cara tem todo o direito de achar que a história tá acima de tudo, mas não tá. A televisão é uma narrativa.
E qual é a diferença? Você falou do Filhos da Pátria. Qual é a diferença de pensar um esquete histórico e pensar uma série histórica? Como é que entra essa coisa do relato histórico em um e em outro? Existe mais fidelidade em um e menos em outro? Como é que é isso?
É, a lógica é essa. A lógica do esquete é você fazer uma brincadeira com o que tá no imaginário popular. Então, todo mundo imagina a independência do Brasil, o cara no cavalo cercado de oficiais da corte. Então, você tem que brincar com essa cena. Não dá para fazer uma brincadeira com o real, porque não vai ter graça, né? A graça é você ver algo que você imagina sendo distorcido. Já numa série, como Filhos da Pátria, a gente já podia ir mais longe. A gente, às vezes, contava um episódio ou uma característica da época, como era na realidade, brincando justamente com o que as pessoas acreditam. Então, assim, a gente jogava a realidade no programa como uma espécie de tapa na cara, assim, ó, é assim, e não daquela maneira como se diz. Então é outro tipo de brincadeira, né? O humor tá em outro lugar. O humor do esquete tá no que as pessoas acreditam, e no outro não, depende da história. Uma novela como Que Rei Sou Eu era usar o passado para fazer uma piada de hoje, meio como uma sequência de esquete. Uhum. Mas um Filhos da Pátria, um Novo Mundo, já não, né? Você tem uma mistura aí de surpreender o espectador com como era, mas sempre a serviço de uma história, né? Isso que não pode esquecer.
Vamos ao momento mais pedagógico de todos, que é um curso de humor, e vou pedir para você fazer indicações para os alunos que querem trabalhar com humor, querem buscar coisas novas. Aí, o que você assiste, o que você gosta de ver?
Cara, hoje em dia tem muita coisa, né? Assim, uma coisa que eu li, tem tão pouca coisa de humor assim para ler. Uma coisa que eu li há pouco tempo e achei muito bom é uma autobiografia do Steve Martin, aquele escritor, ator, comediante, né? Ele tem uma autobiografia que em português tem um título horrível chamado Nascido para Matar de Rir. O negócio de dar um tiro, mas não é esse o título em inglês, é só uma tradução infeliz de um homem que odeia o Steve Martin, provavelmente. E o livro é muito bom, porque é ele falando como ele montou o número de stand-up dele. E ele parte da premissa de que ele não tinha talento nenhum. Então ele vai mostrando como é tentativa e erro, como ele foi construindo uma persona, e ele é um cara muito inteligente e tal. Então esse livro vale muito a pena. Cara, de humor, eu tenho visto... Cara, a última coisa que eu vi que eu ri muito foi o Kimmy Schmidt, que é uma série do Netflix, que é uma bobeira, assim, politicamente correto, mas também sem a preocupação de ser incorreto, assim. É a piada pela piada, eu achei muito bom, assim.
Tem alguma coisa de humor histórico que tu gosta, assim?
Cara, tem uma série antiga que não é muito conhecida no Brasil, mas que eu andei pesquisando, assim, por curiosidade, que se chama Blackadder. Que é uma série dos anos 80, inglesa, com o cara que faz o Mr. Bean. O outro que participava é o Hugh Laurie, né? O cara que fez o House, que tinha um programa de humor na Inglaterra antes de ser conhecido. E é uma série muito maneira, assim, que são quatro temporadas com mais ou menos as mesmas pessoas mas em épocas diferentes. Então, eles vão passando por épocas importantes da história da Inglaterra. E, basicamente, é sempre um cara no meio da hierarquia social. Ele nem está no topo, nem na base. Com um colega que é muito burro e muito pobre. E esses pares vão caminhando pela história da Inglaterra, assim. E é bem engraçado, assim. Algumas, sobretudo as duas últimas temporadas, são bem engraçadas.
Muito obrigado, senhor André Bolsinhas.
Só agradecer e qualquer coisa... Talvez eu venha dar mais cursos, porque é provável que seja demitido, né? Porque eu tô dando entrevista no meio do trabalho. Então, qualquer coisa eu aviso a vocês aí. Abraço, cara.
Um excelente papo aí com Bolsinhas, né? Repare que por ser professor em atuação, né? Ele tem muito mais essa pegada narrativa da história, né? De contar uma história sobre a história para os alunos em sala de aula, né? Até porque isso é muito mais didático. Então eu vou aproveitar essa deixa de indicações históricas, né? E vou indicar algumas coisas que eu acho legais vocês conhecerem em termos de humor e história. Um filme que eu gosto muito, acho divertidíssimo, é Na Idade da Pedra. Se escreve R-R-R-R, como se fosse um rugido, né? É um filme francês de humor que se passa na Idade da Pedra, como diz o nome. Um filme que eu citei, né, durante o episódio, que é O Ele Está de Volta. Tem na Netflix, inclusive, você pode procurar lá. Tem o Meia Noite em Paris, pra quem gosta do Woody Allen. Eu vou cometer sacrilégio, não sou muito fã do Woody Allen. Mas tem aí o Meia Noite em Paris, que eu acho que vale a pena vocês assistir, que também tem uma abordagem histórica. Tem um sensacional, incrível Exército de Branca Leone, que é um filme foda, acho que vale você assistir. É um filme medieval. Tem o Em Busca do Cálice Sagrado, do Monty Python, que também brinca com o cenário medieval. Bom, já tem filme pra caramba pra você buscar e assistir. Acho que já foi, né? Então, bom proveito aí dos filmes. Pensem ao escrever humor nessa possibilidade de escrever um humor histórico. Acho que tem muita coisa pra se fazer ainda. É um humor que, inclusive, eu acho que falta um canal de vídeos no YouTube contando a história do ponto de vista do humor. Eu acho que seria sensacional. Se você tiver como produzir isso aí e quiser contar com a minha parceria para fazer, me inscreva. Eu posso escrever algumas coisas, embora eu não tenha nenhuma condição de tempo de produzir nada. E é contigo. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Não esqueça de ficar ligado nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM para se inscrever nas aulas presenciais. Lembrando que as que estão para começar aí são da Estação das Letras e já nesse fim de semana, último fim de semana de setembro de 2017, é da Academia Internacional de Cinema. Vocês também podem entrar em contato comigo no Som de Cláudio do Curso de Humor. Deixe seu comentáriozinho lá, eu respondo. Pelo Twitter, @cacofonias. Não esqueça de avaliar no iTunes, é importante para que as aulas tenham destaque lá. Essas avaliações podem melhorar, né? E divulgar para os amigos interessados em humor. Se você tem amigos que trabalham com humor, estão procurando conteúdo teórico, passe esse podcast para ele, que você ajuda o podcast a crescer e me estimula a gravar mais aulas aí, né? Estamos quase no final de 2017. Eu ainda estou pensando se esse curso vai continuar ou não em 2018. Estou vendo como vai ser, porque a gente está abordando em 2017 tudo que é fundamental assim, no humor, né? As bases assim, do humor. Em 2018, se continuar, eu vou mudar a pegada do curso. Vai continuar sendo aula, tal. Não vai deixar de ser aula nunca esse curso aqui. Mas outro aspecto das aulas vai mudar. Talvez análise textual, esse tipo de coisa, já que você já tem esse primeiro ano todo de base teórica, né? Mas aí aceito sugestões, entre em contato comigo aí e mandem suas opiniões aí do que vocês gostariam de ver aqui. É isso, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.